Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas e esperando pelas informações de mercado. Afinal de contas, o mercado caminha aí para o encerramento negativo, quedas significativas em torno de 20 pontos nos principais vencimentos. Vamos entender a motivação dessa queda hoje em Chicago e, mais do que isso, vamos falar sobre o relatório e as expectativas para esse relatório de oferta e demanda do mês de dezembro, que deve ser divulgado amanhã pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Quem conversa com a gente, quem traz essas informações é o seu Camilo Motter, direto lá de Cascavel, no Paraná. Está aqui o seu Camilo, que conversa com a gente lá da Grana Oeste. Seu Camilo, bem-vindo, obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Vamos primeiro entender esse mercado, seu Camilo. O que, que aconteceu aí? Quedas significativas na sessão de hoje? Algum motivo em especial?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os que nos acompanham pelo Notícias Agrícolas. Realmente um impacto muito forte hoje, uma queda bastante expressiva. Mas veja que o mercado vem ganhando muito mais volatilidade nas últimas semanas, né? Isso tem a ver com dúvidas sobre a continuidade das exportações norte-americanas, mas ao mesmo tempo volumes crescentes. Essa semana mesmo tivemos anúncios diários de volumes expressivos de exportação, aí, sobretudo para a China, mas há essa expectativa que daqui a pouco os grandes importadores se voltem para a América do Sul. E, portanto, há essa volatilidade. E o outro ponto, o clima na América do Sul. Eu diria que esses são as duas grandes motivações para a movimentação dos preços nos últimos dias. E os fundos fazendo esse jogo aí, ora mais comprados e ora se desfazendo um pouco de suas carteiras, né? Portanto, nós vamos viver daqui para frente um mercado bastante volátil. Agora, especificamente hoje, nós tivemos aí a ação de fundos na ponta vendedora, sobretudo pela perspectiva, promessa de melhores chuvas no Brasil, em regiões onde temos alguma irregularidade relativamente instalada já, e também na Argentina, né? A Argentina que tem promessa de chuvas para os próximos 10 a 12 dias aí. Então, essas chuvas melhores e, portanto, uma certa estabilização do ritmo de produção no sul, foi bastante, considerado bastante negativo hoje para o mercado. E, paralelamente, nós tivemos também esse anúncio do governo americano, do novo governo americano, do Trump, né, do Scott Pruitt, que é o novo secretário, foi anunciado como novo secretário para a EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, né. Ele é tido como uma pessoa bastante vinculada ao setor petrolífero, embora a atividade dele seja de um defensor público no estado de Oklahoma, se não me engano. Mas ele tem um histórico de muitas ações contra a Agência de Proteção Ambiental. Então, claro que o governo Trump quer destravar os negócios, né? E nós sabemos que a obtenção de licenças ambientais é um problema muito sério, não somente aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. A agência tem protegido muito a questão ambiental. E, neste contexto, os mandatos de governo têm sido no sentido de ampliar o uso de biocombustíveis, dentre eles aí o etanol produzido a partir do milho e o biodiesel produzido a partir do óleo de soja, né? Então, se imagina também que a nomeação de uma pessoa relativamente comprometida com o setor petrolífero e também não muito favorável a questões ambientais, isso possa redundar em certa restrição, a certa crítica aos acordos feitos até agora, o que pode redundar numa redução do uso de milho para etanol e óleo de soja para biodiesel. Também isso soou relativamente negativo no dia de hoje. Eu acredito que tivemos aí uma certa corrida para vendas, já que os fundos vieram se posicionando comprado nos últimos dias, e hoje, às vésperas do relatório, procuraram se manter mais vendidos, né? Uhum. E outro aspecto importante também do lado técnico é que aos 10,50, a casa aí dos 10,50 sobre janeiro, tem tido uma resistência muito grande, né? Então a gente viu que várias vezes nas últimas semanas o mercado bateu aí nos 10,50, que é o melhor ponto desde final ou meados de julho, né? Então é há 4 meses e meio, mais ou menos, que esse foi o melhor ponto que bateu aí, né? E chegando nesse ponto, com uma certa resistência, o mercado acabou se tornando vendedor em duas ou três oportunidades aí nas últimas semanas, né? Então, mais ou menos esse é o quadro que se viu hoje.
Deixa eu só esclarecer uma coisa, seu Camilo, em relação à expectativa que o mercado já tem dessa mudança, dessa transferência de demanda aqui para a América do Sul. Os números até agora de vendas nos Estados Unidos já não são fortes o suficientes para diminuir essa preocupação, ou os Estados Unidos ainda precisariam aí ter uma atividade de venda forte para, enfim, trazer mais preocupação em relação à menor oferta?
Veja bem, os números da exportação americana já são muito fortes e eles vão continuar, mesmo que agora, eu diria, virando o ano, comece uma preocupação maior de compras na América do Sul. Mas veja, a América do Sul precisa se tornar competitiva, se não ainda, porque os Estados Unidos são mais competitivos neste momento, e ainda é possível que continue havendo mais compras lá. Mas veja, eles estão neste momento, até os dados saíram hoje pela manhã, com 43 milhões de toneladas já vendidas, comprometidas, né, contra 34 milhões do ano passado, ou seja, 9 milhões à frente do ritmo do ano passado. É um ritmo recorde com certa elegância, vamos dizer assim, porque há um comprometimento muito expressivo. Se o ano passado já tinha um ritmo recorde, esse então é disparado, né? Um recorde disparado, né? E veja que as exportações deste ano, se não me falha aí agora a memória, eles devem exportar de 3 a 4 milhões, pelo menos na previsão do USDA. Deixa eu até pegar números aqui da semana, do relatório do ano passado, exportações, Estados Unidos... vamos ver aqui, exportação 55,6, 56 milhões contra 52,3, portanto 3 milhões e meio a mais do que o ano passado apenas, e o ritmo está 9 milhões a mais do que o ano passado, né? Então, essa tua pergunta ela é muito pertinente. Mesmo que haja, e naturalmente vai haver uma transferência para a América do Sul, porque em algum ponto daqui para frente a América do Sul terá que se tornar mais competitiva por razões óbvias, né? Quer dizer, a nossa safra vem chegando e nós precisamos vendê-la, uhum, né? Porque nós temos que exportar metade, se inclui farelo e óleo, nós exportamos 70% a 72% do complexo soja. Portanto, precisamos criar condições de atratividade para que o mercado possa comprar aqui. Segundo ponto, nos Estados Unidos vai escasseando a oferta e eles vão se tornando naturalmente menos competitivos, porque eles têm que manter certo volume de soja para o abastecimento interno. Então a indústria se torna mais competitiva para comprar do produtor e reter o produto em solo americano. Então o mercado, por si só, naturalmente, ele vai buscando esse equilíbrio, né? Agora, o Brasil perdeu muito da competitividade a partir de julho e agosto desse ano, com a queda de preços, queda do câmbio, etc., né? E nós retivemos muita soja aqui. Essa também é uma razão que explica a grande demanda pelo produto norte-americano. Essa certa ausência do Brasil no mercado exportador no segundo semestre deste ano, né? Bom, isso se fala em exportação. O ritmo é muito forte e, portanto, não há muito esta preocupação de eles atingirem esses 55, 56 milhões previstos para essa temporada. Agora, veja os embarques também. Eles já embarcaram, já despacharam 26 milhões de toneladas contra 21 do ano passado. 5 milhões a mais. E veja que os embarques ocorrem somente a partir, referente a essa temporada, portanto, passaram a ocorrer a partir de 1º de setembro, né? As vendas ocorrem antes, porque as vendas são programação para embarque a partir de tal data. Se elas ocorreram antes, aproveitando ainda estoques remanescentes de safra velha, e durante agosto, por exemplo, elas são contadas para o período anterior, para a safra anterior. Embora vendas venham ocorrendo para embarque de safra nova, né? Então, as vendas, como ocorre no Brasil também, elas são antecipadas em relação aos embarques. E, às vezes, muito antecipadas, né? Mas os embarques é sim que definem exatamente o volume vendido, efetivamente concretizado de negociações, ele ocorre dentro da temporada. E este número está em 26 milhões. Portanto, eles estão aí com cerca de 17 milhões de toneladas vendidas ainda por embarcar. Nós acreditamos que o ritmo de embarque vai continuar forte, não é? Uhum. Claro que lá para frente poderá haver ajustes de posições com operações de washout, etc. Mas até agora não tem acontecido nada disso. Os volumes são crescentes. Se pegarmos os dados da China também, ela vem importando a um ritmo de 2,5% a 3% a mais do que no ano passado. Os dados da China mostram que em novembro também é 6% a mais, agora no último mês de novembro, eles compraram quase 8 milhões de toneladas, num ritmo de 6% a mais do que no ano passado. Então veja que há todo um apelo demandador que dá sustentação aos preços, mesmo com uma safra dos Estados Unidos recorde grande, né? Um recorde aí de 11 ou 12 milhões de toneladas a mais do que no ano passado, né?
Pois é. Então, assim, diante desse cenário, seu Camilo, o que a gente pode esperar para o relatório de amanhã? Teremos que observar com mais atenção aí os números de exportação? O senhor espera aí por uma correção dos números de exportação, que no último relatório ficaram meio a desejar aí? E mais do que isso, isso poderia impactar numa redução dos estoques nos Estados Unidos? Que potencial isso teria para incrementar a cotação, seu Camilo? Relatório de amanhã.
Eu vejo exatamente nos estoques aí a grande motivação. Aliás, os consultores internacionais estão comentando exatamente isso. Que nós deveremos ter números de produção e de oferta muito estáveis ainda. Quanto aos Estados Unidos, esses números deverão ser estáveis porque tivemos uma avaliação pós-colheita já no relatório de novembro, ou praticamente com colheita finalizada aí em novembro, né? E o número final de safra vai sair em janeiro. Então, acho muito temeroso que o USDA reavalie de forma surpreendente os números de safra. Até ele pode manter esses números. Se houver alterações no número de safra, serão muito pequenos agora. E daí, em janeiro, sim, a gente pode esperar alguma adaptação melhor, porque ele é considerado o relatório que traz o número final da colheita, né? Quanto à América do Sul, a implantação da safra na Argentina vem correndo bem, já passou de 50%, talvez até 60% já implantado. No Brasil estamos na reta final, talvez falte aí 3, 5% só por ser semeado, é reta final mesmo. E o clima tem mais ou menos andado dentro das condições normais. O normal não é 100%, o normal não é perfeito, o normal é um histórico de anos anteriores, com alguma irregularidade aqui e ali, mas nada muito expressivo, nada muito significativo, né? Pelo menos até aqui. Uhum. Na Argentina, a promessa de chuva para os próximos 10 a 12 dias. Portanto, eu acredito que nos números de produção, também da América Latina, se houver alteração, elas serão muito pequenas, nada significativo, né? Agora, quanto à demanda, com implicações aí nos estoques, sim. Se espera algum aumento do consumo, tanto no esmagamento externo, interno americano, quanto nas exportações, e também nas exportações da América Latina pode haver alguma mudança. Então, os estoques finais dos Estados Unidos são previstos aí cair de 500 a 600 mil toneladas, e também do mundo, algo que pode chegar até 1 milhão de toneladas, entre 500 mil e 1 milhão de toneladas. De maneira geral, é um relatório que a gente não espera grandes surpresas, né? Mas com alguns ajustes aqui e ali, na produção muito pequenos, mas um ajuste mais esperado, mais aguardado, é de redução dos estoques. Ainda assim, essa redução dos estoques, ela não será significativa no contexto histórico. Veja que se tivermos aí uma pequena redução dos estoques dos Estados Unidos, ou alguma redução nos estoques lá, em torno de 500 mil toneladas, 300, 500, 600 mil toneladas, esse estoque vai ficar ainda na casa entre 12,5 e 12,8 milhões de toneladas. Lembrando que no ano passado o estoque final foi de 5,3 milhões de toneladas, na última temporada.
Mais que
ano passado
dobro,
não,
né?
Agora na última temporada, 31 de agosto último, né? 5,3 milhões de toneladas. A perspectiva ainda vai ficar na casa dos 12, caindo dos 13,1 que tínhamos o mês passado, né? Para o mundo, também devemos ficar ainda na casa de 81, ou próximo de 81, contra 77 da última temporada. Então, ainda assim, são estoques muito confortáveis, eles não deverão ter impacto maior nos preços. Me parece que o relatório de amanhã é dar aquela olhada rápida e voltarmos para os dois principais fundamentos que estão regendo a formação do preço nesse momento. a demanda forte, sobretudo de parte da China, e o clima na América do Sul.
Em se confirmando esse relatório mais neutro aí, do uso da manhã, seu Camilo, o que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços? Muda o foco dos negócios? Podemos ver um viés mais baixista a partir de agora, então? Ou não, ele ainda tem força para continuar subindo e continuar esse ritmo que a gente viu aí de escalada de preços nas últimas sessões?
Eu acho que nós vamos ter uma presença dos fundos financeira em Chicago muito forte, e isso vai dar muita volatilidade ao mercado. Porém, os dois fundamentos, demanda, se ela se manter boa, nós dependemos de safra cheia para ver um mercado baixista. Safra cheia na América do Sul, assim como foi, não talvez tão expressiva quanto a safra americana, em termos de amplitude de recorde, né? Mas uma safra brasileira de 101 a 103 milhões de toneladas, e a Argentina entre 56 e 57 milhões. Aí sim, mesmo com a demanda consistente e firme, a gente pode ver esses preços caindo mais para frente, não é? Lá em Chicago. Porque daí eu não acredito que o mercado se sustentaria em 10,50 ou algo assim. Ou mais, pouco mais. Eu acho que daí ele pode cair abaixo. Agora, como é um ano de mudança de padrão climático, já estamos vivendo, você vê que pipoca irregularidades aqui e ali, ainda não muito expressivas, mas também ainda não chegamos na fase mais crítica de formação de vagens e grãos, né? Mas chegando nesse período, se tivermos irregularidades, isso vem para preço e vai vir com muita força para preço, porque os fundos estão esperando alguma novidade de fundamento que seja autista para entrar comprando forte. Então a gente pode ver esse mercado andar muito com irregularidades climáticas instaladas, com irregularidades climáticas que signifique perda de produção. E nós, volto a dizer, estamos vivendo um ano em que isso é muito possível que aconteça. Há um potencial muito grande por ser um ano de mudança de padrão climático, né? Um Laninha que não é tão forte, mas está instalado pelo que os meteorologistas falam, né? Aí o sul do Brasil seria um pouco mais afetado e possivelmente a Argentina, né? Então eu diria, podemos ter nuances sim. Agora, lá na frente, se confirmando uma safra a partir de fevereiro, que culmine aí com 55, 57 na Argentina, 101, 103 milhões no Brasil, acho que nós temos um recorde, e mesmo com o dinamismo forte da demanda, ainda assim teremos um mercado um pouco pressionado, porque os estoques vão ser recompostos de forma mais vigorosa.
Mas então, de alguma forma, enquanto a oferta na América do Sul não se consolidar, a gente pode ver um mercado volátil e de oportunidade, é isso?
Exatamente. O mercado vai ser muito volátil por essa intensa presença de fundos, a exemplo daquilo que aconteceu durante a evolução da safra americana, em que tivemos pelo menos 5 ou 6 grandes movimentos especulativos, né? E um deles chegou a jogar o mercado próximo de 12. Aí, olhando para trás, o que que colhemos? O que que os senhores colheram? A maior safra da história, verdade, um recorde disparado.
Verdade.
Mas as projeções de clima de um ano com mudança de padrão sugeria que poderia haver a instalação de um problema mais sério. E os mercados se antecipam a isto e jogaram o mercado, entraram comprando forte, jogaram o mercado lá para cima apenas de forma especulativa. Olhando para trás, isso não faz nenhum sentido do lado do fundamento, porque a oferta veio em sentido crescente, inclusive as estimativas vieram em sentido crescente, tanto que a estimativa mais alta de produção é a mais recente, 118 milhões de toneladas e alguma coisa. Vamos ver amanhã se vai manter isso, mas algo próximo. De qualquer maneira, tivemos ao longo da evolução da safra norte-americana sempre números crescentes de produção e não decrescentes. Mas assim mesmo, no dia a dia, as projeções de clima, e algumas delas com projeção de sistema de alta pressão, intenso calor e seca para algumas regiões, isso fizeram com que os fundos entraram comprando e jogassem o mercado a patamares bastante significativos para esse período aí. Isso pode acontecer no Brasil. Se vamos ter uma latitude, uma dimensão de preço tão significativa quanto foram os movimentos especulativos que vimos durante a evolução da safra norte-americana, o tempo vai nos dizer daqui para frente. Eu até acredito que não, porque a experiência de lá mostrou que não chegou a tanto. Os movimentos especulativos podem ser um pouco mais curtos, porém significativos para a formação do preço interno no Brasil também, né? porque a experiência anterior pode levar os fundos a liquidar de uma forma mais imediata e não ir comprando em tão longo período, né? Então, vamos acompanhar. Mas isso que você colocou é bem interessante. Vamos ter movimentos especulativos que podem ser aproveitados aqui pelo produtor da América do Sul, especialmente brasileiro, né? Porque vamos ter uma formação de preço muito volátil também em reais, aí na correspondência de dólares, prêmio e câmbio.
É isso que eu ia perguntar para o senhor. Essas oportunidades, elas viriam mais de uma mudança de patamar de preços em Chicago ou de uma, de uma modificação aí do dólar nesse momento, da taxa de câmbio, seu Camilo?
Veja que estamos numa situação muito imprevisível também na questão da formação do câmbio, porque passamos a ter as dificuldades políticas e econômicas internas, novamente, como o principal vetor da formação do preço do câmbio, muito mais até do que uma possível elevação da taxa de juros nos Estados Unidos e talvez um atrativo de capitais maior para lá, né? Lá fora, eu diria, vamos ter que ver agora o que o Trump vai dizer, né? Acho que no Brasil vai se abrir, aí voltando para a questão de exportações, vamos ter grandes oportunidades nessa via indireta, né? Acho que nós podemos perder no agronegócio alguma coisa de negócio com os Estados Unidos se o Trump adotar alguma postura mais,
protecionista,
nacionalista, né? Ou de proteção do mercado interno americano. Porém, se ela adotar isso, a China provavelmente vai vir se abastecer muito mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Ela vai ter aí uma contrapartida negativa na compra lá e pode comprar mais do Brasil. Mas, na questão cambial, nós voltamos a ter os fatores internos, aí políticos e econômicos, entrando muito mais firmemente na formação do câmbio, né? Acho que isso também tem muita dúvida pela frente, mas veja que há uma certa resiliência, ou seja, o câmbio subiu a um patamar de 3,50 há poucos dias e voltou, apesar da série de problemas que estamos aí. A semana que vem, aprovando nessa última votação no Senado do teto de gastos, acho que é mais um fator para o mercado ver o câmbio cair um pouquinho mais. Claro que isso vai prejudicar um pouquinho mais a formação do preço interno, né? Em termos de preço, tivemos chance no oeste do Paraná até 78 há poucos dias, com 85, 86 eventualmente, dependendo de prazos, para a safra nova no Porto de Paranaguá, né? Porto do Rio Grande, eu vi rumores até 87, nesses melhores momentos da final da semana passada, coisa assim, início da semana talvez. O produtor no oeste do Paraná tem um número mágico, portanto houve poucos negócios até agora, que é R$80. Então haveria um deslanche aí de muitos negócios se bater esse patamar, que é onde muita gente está colocando como um piso aí para começar a vender em escala maior, né? Mas eu acredito que é por aí. Acho que tendo essas repicadas de preço, o produtor deverá ir participando, que é interessante, até porque já ele participou até agora com volume muito baixo, né?
Muito bem. Vamos ficar de olho, então, no relatório de amanhã. Seu Camilo, por enquanto, obrigado pela participação. A gente volta a conversar em outra oportunidade para atualizar esse mercado que é importante e de muita audiência aqui no site. Todo mundo quer saber, afinal de contas, o que anda acontecendo com a soja. Obrigado por enquanto e volto sempre, seu Camilo.
Ok, Alex, abraço a você, abraço a todos, até a próxima.
Até a próxima, abraço. Muito bem, vamos checar os preços, vamos ver lá na Bolsa de Chicago como encerraram as negociações. Você acompanha comigo aqui na tela. Janeiro, 10 dólares e 27 centos por bushel, caindo 22 pontos. Para março, 10 dólares e 37 centos por bushel, uma queda aí de 21 pontos mais 75. Para maio, 10 dólares e 45 centos por bushel, também perdendo 21 pontos mais 75. E o vencimento julho, 10 dólares e 50 centos por bushel, uma queda de também 21 pontos e meio. Vamos ver o milho. O milho para dezembro, 3 dólares e 46 centos por bushel, também caiu. 4 pontos de queda aí para o primeiro vencimento. Março, 3 dólares e 53 centos por bushel, recuando 4 pontos e meio. Maio, 3 dólares e 60 por bushel, também queda de 4,5. E julho, 3 dólares e 67 por bushel, perdendo 4 pontos. Para finalizar o trigo, encerrou aí na contramão dos outros dois produtos, fechando com alta. A gente tem aí para dezembro 3 dólares e 90. Vou pedir até para o nosso editor atualizar aqui as informações, que eu acho que a gente já tem informações mais novas do trigo. Vamos lá, Ok, é isso mesmo, está certinho. Dezembro, 3 dólares e 90 centos por bushel, uma alta de 4,5 pontos. Para março, 4 dólares e 8 centos por bushel, subindo 7 pontos mais 25. Para maio, 4,18, 6 pontos mais 25. Para julho, 4 dólares e 30 centos por bushel, uma alta de 5,5 pontos. Muito bem, são os preços de hoje do mercado de Chicago, fechamento sujeito a alguns ajustes nessa reta final dos negócios, mas muito provavelmente a tendência já foi dada. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua participação, a sua audiência. Amanhã a gente volta com outras informações e mais destaques para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.